Hoje eu queria fazer uma rápida reflexão. Está aí o título aí, Esperança para os Caminhantes de um Mundo Incerto. Se tem coisa que você sabe, é a incerteza do nosso mundo. Nos fins de anos, né, a cada final de ano, surge então aquele movimento, né, de troca de mensagens que trazem esperança. Nós recebemos várias, eu recebi várias. Teve hora que parecia até uma metralhadora. Acho que o pessoal resolveu mandar tudo junto, né? E nós também mandamos para as pessoas que as pessoas sejam felizes, prósperas, mais vitórias do que derrotas. São palavras que nós recebemos e repassamos. O Léo falou algo muito interessante sobre isso na quarta-feira. Você pode conferir aí no Facebook da igreja, se você quiser ouvir o que ele falou. Amados, e eu constato que tem muita gente chegando a esse início de ano bastante desmotivado. Gente que está preocupada, gente com medo. Por causa das perspectivas frustradas, posso dizer assim, na política, na economia, nas perspectivas na justiça. As coisas andam muito tumultuadas entre nós. Vivemos os últimos tempos bem conturbados e ainda estamos vivendo ultimamente. Profunda insegurança marca o nosso tempo, não é verdade? Profunda insegurança. Quantas esperanças frustradas só nos últimos tempos? Teve gente que estava com uma certa esperança que algo ia acontecer, que algo vai acontecer, e vai acontecer. E cada dia o dominó caía, acontecia nada, e as pessoas ficaram angustiadas, esperanças frustradas. Talvez seja a marca dos nossos dias. É o seu caso, por exemplo? Será que você está aí também em baixa, chegando a esse início do ano, um pouquinho aí, preocupado? A minha pergunta para você é: como estão as suas motivações para esse ano que se inicia? Como é que estão as motivações para o ano que está novinho em folha para a gente? Como a Jane bem lembrou, ainda dá para viver esse dia, não acabou o dia, então você tem esse dia para viver ainda. Talvez uma decisão que você tomar aqui hoje vai influenciar toda a sua caminhada nos próximos tempos. A minha pergunta é: como é que você está chegando ao início deste ano? Como estão as suas motivações? Já dissemos aqui várias vezes que ninguém planeja o fracasso. Até o ladrão que vai assaltar, ele não planeja outra coisa a não ser ter sucesso no seu roubo. Ninguém para planejar um fracasso. Olha, vou escrever um projeto. Como fracassar esse ano? Não, ninguém vai fazer isso. É o contrário. Mas o que nós sabemos é que os fracassos acontecem. E mais, nós sabemos da força dos fracassos. Sejam aqueles que nós experimentamos nós mesmos, os nossos próprios fracassos. Nós sabemos da força de um fracasso na vida pessoal. Nós sabemos também da força do fracasso de outros que nos afetam. Quantas mães que não dormem por causa dos filhos? Quantos patrões que estão preocupados por causa dos funcionários que têm e vice-versa? Porque se um fracassa, atinge a vida do outro. Nós sabemos o que é ser afetado pelo fracasso ou pelos fracassos dos outros, os nossos próprios, dos outros. Nós sabemos, amados, os fracassos dos poderosos, os fracassos dos governantes, como eles nos afetam. Então nós sabemos disso. Há uma força no fracasso. Nós, aqui na igreja, pelo menos esta igreja, a gente tem falado que nós não somos daqueles que fazemos promessas de ano novo. ou já viu esse negócio? As promessas de ano novo, isso não condiz com a gente. O que a gente faz é reflexão do que nós estamos vivendo e fazemos planos, fazemos projetos para o próximo período. E, na verdade, a gente precisa ter plena consciência que a gente precisa fazer esses projetos, esses planos, diante de Deus. Por isso que, geralmente, a gente faz aquela oração de entrega, como nós fizemos aqui agora, mais uma reflexão. Amados, nós, na verdade, buscamos alinhar os nossos planos aos planos de Deus, que é o plano soberano. Então, assim vive o crente. Não vive fazendo promessa, batendo em porta, nada disso. O que nós fazemos, pensamos, é projetos, planos, diante de Deus. Aí vem eu vou fazer uma série de perguntas para vocês hoje. Você responde aí na mente. Será que Deus tem planos para este ano que se inicia hoje? Que se inicia para nós, né? Será que Deus tem planos para este ano? Se você respondeu aí na sua mente com um sim, sim, Deus tem plano. Aí eu já antecipando, me permite fazer algumas perguntas. Se você respondeu sim, Deus tem planos. Algumas outras perguntas que fatalmente vieram na minha mente. Por exemplo, saber que Deus tem planos deixa você mais tranquilo ou não? Se você entende que Deus tem planos para este ano, e por saber que Deus tem plano, isso deixa você mais tranquilo ou não? Certamente, sim. Saber que Deus tem plano nos deixaria mais tranquilos. Então, sendo sim, como saber os planos de Deus? A pergunta de $1 milhão, né, que o pessoal costuma falar. Como saber dos planos de Deus? Como saber das suas diretrizes, das suas intenções, suas interferências? Você quer interferência de Deus na sua vida? Quer? Sim ou não? E aquelas interferências que vão precisar você abandonar algumas coisas? O jeito que você tem tocado a sua vida, que você não abre mão, estão inclusas? Saber que Deus intervém na vida com seus planos. Será que realmente Deus importa? Será que Deus importa? Deus está olhando para a minha, para a sua vida, para a situação. Deus importa? Se você está respondendo sim a todas essas perguntas, eu e você precisamos melhorar muito as nossas orações. Porque são as nossas orações que serão movidas por esse movimento de Deus. Porque senão não adiantaria nós orarmos. Nós oramos porque Deus tem planos. Nós oramos porque Ele se importa. Nós oramos porque Ele intervém. Nós oramos porque Ele muda as realidades. E aí, eu tenho mais algumas perguntas. Vai pensando aí. Quais são os planos que você tem para os próximos 12 meses? Quais são os planos que você tem para os próximos 12 meses? Você já tem a sua agenda? Não? Sabe por que eu estou perguntando isso? Me desculpa, Isé, né? Encher vocês de perguntas, mas são perguntas que passou por mim primeiro. Okay, vamos comigo aqui. Se, afinal de contas, você reconhece que até Deus tem planos, como você não teria nenhum plano para os próximos meses? do qual você anotasse e falasse com você, isso é importante, e eu vou colocar isso ante Deus. Ou será que nós ainda somos crentes, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Se nós cremos que Deus tem planos para nós, nós precisamos seguir o exemplo daquele do qual nós queremos ser abençoados. E a minha pergunta continua: você tem planos para os próximos meses? Já colocou diante de Deus? Já anotou na porta do espelho, da geladeira? Para você dizer para a sua mente que isso é verdade? Você sabe os planos que são, pelo amor de Deus, né? Não é, se você não ganhou na loteria ontem, graças a Deus por isso. Graças a Deus, velho. Se você não jogou, né? Espero que você não tenha jogado também. Afinal de contas, amados, o que eu quero chamar a atenção é que quem não tem planos, quem não tem projetos, quem não tem alvo na vida, vive à mercê dos acontecimentos. Vive à mercê da casualidade, podemos chamar assim, vive à mercê das circunstâncias, e mais, vive à mercê daqueles que fazem planos. Tem gente hoje planejando alguma coisa que vai afetar a sua vida. Se tem coisa que não para, e a Jana lembrou hoje, o pessoal da inteligência, né, artificial, da inteligência digital, eles não param um segundo sequer para cativar a sua mente. Enquanto você está aqui, ele já está pensando como é que ele vai ser mais criativo para pegar você. E pegar a mim. E fazer eu comprar. E eu vou gastar mais tempo. E ter uma necessidade que eu não tinha há uns segundos atrás. Amados, se nós não acordarmos, acordar quer dizer fazer acordo quer dizer ter plano, ter projeto, a gente vai passar mais uma vez um tempo sem entender o protagonismo que Deus exige que nós tenhamos das nossas vidas, confiados a Ele, claro. Diante de tudo isso, a gente sabe que a gente vive tempos nebulosos, como já dissemos aqui. E nesses tempos difíceis, mais do que nunca, é preciso que a gente encontre caminhos de esperança que Deus deixou para nós, os que cremos. Se você está aqui nessa casa, nessa noite, se você está nos acompanhando nessa transmissão, por certo, creio eu, você tem algum tipo de expectativa, esperança em Deus para que Ele interfira nas nossas realidades. Não é verdade isso? Então, encontrar caminho de esperança que Deus deixou para nós, aqueles que creem, é algo fundamental, importante. E eu queria agora, então, que você acompanhasse um pequeno vídeo que nós fizemos pensando nisso. Preste atenção nesse vídeo aí, você já conhece talvez. Apaga a luz lá. Preste atenção nesse vídeo aí, que vai ser projetado aí. Thank you. Amém. Glória a Deus. O vídeo, ele termina com a frase: Deus tem sonhos maiores para nós. Vivamos um tempo de renovo com Ele. Ano novo, sem essa expectativa no Senhor, não faz sentido nenhum. Se você observou, o vídeo todo, ele é composto por textos bíblicos que revelam acerca de Deus, revelam quem Ele é, os seus propósitos, os interesses de Deus, as promessas dEle. Para nós que somos caminhantes de um mundo incerto, e você concorda comigo que nós somos caminhantes de um mundo incerto, saber dessas verdades bíblicas deve encher o nosso coração de esperança. Então, eu queria resgatar os textos que foram projetados aí, que compuseram esse vídeo, e caminhar com você na riqueza que nós podemos extrair de cada fração de tempo que esse vídeo nos convida. Mensagem de esperança para aqueles que caminham e precisam avançar em tempo de incertezas. Esse vídeo quer comunicar uma mensagem de esperança para aqueles que caminham e precisam avançar em tempo de incertezas, como o nosso. Então eu quero rapidamente, vai ser projetado cada texto, você pode ir assimilando aí. Eu queria com você degustar esse texto, que são textos bíblicos. O vídeo nos lembra quem é o nosso Deus, e ele traz textos que revela de Jesus, de si mesmo. O primeiro texto está aí projetado para você, e eu queria que você lesse esse primeiro texto comigo. 1, 2, 3 e... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Você sabe como é que eu releria esse texto? Eu queria compartilhar com você enquanto você está vendo esse texto. Eu guio vocês. Eu guio vocês. Aquele que me segue não andará em trevas, eu guio vocês, eu vou à frente. Na verdade, eu já estou adiante. Na caminhada, vocês precisam apenas lembrar quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou a luz que vai adiante. Quem me segue não andará em trevas. É boa essa promessa? Quem é Jesus? Vamos ver a próxima. Leia comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Sabe como é que eu queria que você lesse esse texto? Em mim, amado, não há engano. Eu sou a única certeza que você pode ter. Eu sou a vida, eu sou a verdade. Eu sou o próprio caminho. Não há engano no que eu sou. Que assim seja na minha e na sua vida. E aí você começa a entender por que que ele diz isso. Leia comigo o próximo texto. Porque os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Isaías 55, 8. O que que ele está dizendo? Eu tenho, eu penso coisas muito maiores que você não consegue ver no momento. Alimente a sua esperança em mim. Eu já disse, eu sou. Eu vou surpreender você, porque eu não trabalho com ilusão. Eu sou aquele que sou o caminho, a verdade e a vida, e eu tenho caminhos muito maiores que você não consegue perceber, maiores do que o seu. Boa essa promessa? Vamos nos surpreender ainda mais. Leia comigo o próximo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Sabe como é que eu traduzo isso? Eu renovo e eu vou conduzir tudo para os que confiarem em mim. Nada ficará de fora. Olha a força do texto. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. O renovo do Senhor, ele é completo. E o desafio é, vamos viver o renovo do Senhor esse tempo que está começando. Vamos aproveitar isso. Mas vamos ler mais um pouquinho como é que ele faz nova todas as coisas. Leia comigo. As misericórdias do Senhor renovam todas as manhãs. Lamentações 3, 22, 23, já foi lido aqui na abertura. Sabe como é que eu interpreto aqui? Há porções das minhas misericórdias reservadas para cada dia e são renovadas a cada manhã. Todas as misericórdias que você precisa para cada dia do ano já estão reservadas no Senhor, amados. Se você viveu hoje, a porção de misericórdia dele é que sustenta cada um de nós. E ele está dizendo, as minhas misericórdias renovam a cada manhã. Eu estou fazendo nova todas as coisas. E sabe por que disso? Por que que ele faz isso? Vamos ler o próximo texto. Por isso, sejam forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Ô caminhante, ele está chamando atenção. Isso valeu para os meus servos do passado. Isso vale para você também hoje. Seja forte, seja corajoso. Eu que estou falando com você. Lembra daquela canção que nós cantamos aqui? Marcharemos na coragem do Senhor. Esse deve ser o nosso cântico sempre. Seja forte, corajoso, não se apavore. Eu sou o seu Deus, eu estarei com você. Serviu no passado, serve hoje. Amém, amados? Mas olha que coisa linda a gente que está caminhando. E precisamos ser fortes e corajosos. Olha o que, que tem mais uma promessa do eu sou aí. Leia comigo. Eu sou a fonte de água viva. João 4, 13 e 14. Sabe bem o que eu interpreto aqui? Deus falando comigo. Eu renovo as suas forças. Eu serei seu refrigério quando estiver cansado da jornada pesada, da jornada seca. Um caminhante em momentos difíceis precisa ter o oásis. E Jesus está dizendo, eu sou a fonte. Eu vou renovar as suas forças. Continue. Porque seja forte, corajoso. Eu não te abandono. Eu sou aquele que vai renovando todas as coisas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E é interessante quando você vai caminhando e os nossos olhos são chamados a ter uma nova visão. Leia comigo aí. Veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Isaías 62, 11. Aqui está o que sustenta a nossa esperança. E eu traduzi assim, abra os olhos e veja. A fé em mim sempre traz resultados. Amados, precisamos esse ano abrir os olhos da nossa fé. E ver novas todas as coisas que nós não estamos vendo, mas nós cremos, porque o eu sou está dizendo. A nossa esperança não é uma ilusão, como as esperanças que foram frustradas em promessas e expectativas em homens. Vejam, abra os olhos, sempre há recompensa na fé. E aí eu quero que você leia comigo aí, Salmo 19, 12. Os céus e a terra manifestam a glória do seu poder. Vejam, olhem, olhem em volta, olhem para cima. E você vai poder ver a grandeza do meu poder. Eu continuo o mesmo. O sol levantou essa manhã. Deus continua. E as forças dele continuam sustentando todas as coisas, porque nós já aprendemos, as misericórdias se renovam a cada manhã, ou renovam cada manhã. Então amanhã, meu amigo, você está renovado em nome do Senhor Jesus pela misericórdia dele? É dessa forma. E eu queria que essa mensagem pegasse você agora, quando ele diz, olha, os céus manifestam o meu poder. Eu continuo mesmo, Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Onde é que está a tua esperança esse ano? Está no político, você está lascado. Você sabe disso. Sabe como é que eu traduzo isso aqui para a minha vida? Meu filho, eu nunca decepcionei aqueles que depositaram a sua confiança em mim. Eu não vou decepcioná-lo, acredite. Meu trabalho sempre é a favor daqueles que esperam em mim. Renovar a nossa confiança. Não tem nenhum Deus como esse, amados. Esse é o Deus que precisa caminhar conosco. Por isso, diante de tudo isso, leia comigo para a gente finalizar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Podemos falar mais rápido e mais forte? Não andeis coisa alguma. Filipenses 4:6. Sabe como é que eu traduzo isso? Depois de tudo essa caminhada? Eu tenho planos maiores para você. Não alimente sua alma com ansiedade. Alimente sua alma com esperança, aquela que vem de mim. Amém, amados? Amém. Essa é a proposta, um dos trilhos da palavra que Deus traz hoje, propondo para você o início de uma jornada. Você que é caminhante de um mundo incerto, como eu. E a palavra vem trazer esperança para nós. Que esses lembretes, essas pequenas porções da palavra, sejam recados para a sua alma, para a nossa alma. Que o nosso caminhar neste novo ano seja o quê? Oportunidade de vivermos, de vivenciarmos um tempo diferente do que nós temos vivido até agora. Você pode ter um tempo diferente, mas já está bom, pastor. Mas você tem certeza que você pode ter algo maior que Deus tem para você nessa caminhada? Não são as coisas, amados, que precisam mudar. São nós, a nossa confiança. Eu posso viver um tempo de renovo do Senhor na minha vida, apesar das circunstâncias. Eu decido no Senhor Jesus a ser um caminhante com esperança naquilo que sustenta minha alma. Porque Ele prometeu coisas desse tipo. E tem muito mais tesouros na palavra. Que você encontre os seus trilhos. Esse aqui é apenas um aquecimento para você seguir em frente. Renovarmos a nossa esperança nele, enquanto caminhantes de um mundo incerto. Incerto. Vivamos um tempo de renovo com ele, em nome do Senhor Jesus.